Senhor presidente, senhores senadores, para falarmos sobre a Conferência Nacional de Saúde, precisamos retroceder no mínimo 76 anos, senhor presidente. Quando foi iniciada, cumprido o dispositivo no parágrafo único do artigo 90 da Lei 378, de 13 de janeiro de 1937. A realização das conferências de saúde foi mantida e, em 1990, a Lei número 8.142 as consagrou como instâncias colegiadas de representantes dos vários segmentos sociais, com a missão de avaliar e propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis municipal, estadual e federal. Foi também a partir da Lei 8.142 que ficou estabelecida que a periodicidade para a realização das conferências de saúde seria de 4 em 4 anos, o que veria conter necessariamente com a participação dos movimentos sociais organizados, das entidades ligadas à saúde, à área da saúde, dos gestores e dos prestadores de serviços de saúde. Os objetivos principais das conferências têm sido o de avaliar a situação de saúde e de propor orientações aos governos na elaboração de planos de saúde e na definição de ações que sejam prioritárias nos âmbitos dos municípios, dos estados e da União. Um fato importante tem sido observado é o aumento da participação da sociedade civil. Dessa maneira, articula-se para garantir os interesses e as necessidades da população na área da saúde, além de assegurar diversas formas de pensar o SUS. Não podemos nos esquecer que a gestão participativa e a apropriação do direito à saúde são um desafio constante. A primeira Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1941, teve como tema a situação sanitária e assistência dos estados. E em 1963, durante a terceira Conferência Nacional de Saúde, já se discutia a descentralização na área da saúde. E na conferência seguinte, realizada 4 anos depois, os recursos humanos para atividades em saúde, senhor presidente. Em 17 de março de 1986, data do início da 8ª Conferência Nacional de Saúde, aberta pelo primeiro presidente civil após a ditadura e hoje presidente desta Casa, do Senado Federal, o senador José Sarney, foi também a primeira Conferência Nacional de Saúde a ser aberta à sociedade, tendo sido muito importante na propagação da reforma sanitária. Desta conferência, resultou a implantação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, o SUDS. E o mais importante, senhor presidente, é que o fato de ter sido formada, na ocasião, as bases para a secção da saúde na Constituição Cidadã. A Constituição de 1988 foi um marco na história da saúde pública brasileira, que no seu artigo 196 considera a saúde direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que vise a redução do risco de doenças e de outros agravos ao acesso universal e igualitar as ações de saúde e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O tempo passou e essa semana, no dia 13 de novembro, mais precisamente depois de amanhã, acontecerá a abertura da 14ª Conferência Nacional de Saúde, com o tema Todos usam SUS, SUS na Seguridade Social, Políticas Públicas, Patrimônio do Povo Brasileiro, senhor presidente. Sabemos que o tema de extrema importância para a saúde precisa ser urgentemente ser votado no plenário desta Casa, qual seja a regulamentação da Emenda Constitucional número 29. Tenho consciência de que o assunto é delicado, uma vez que trata da alocação de mais recursos federais, sobretudo para o SUS, e o mais importante, sem a criação de nenhum novo imposto, de nenhuma nova contribuição. A regulamentação da Emenda 29 dá e garante ao SUS qualidade nos seus gastos, já que ela diz o que é gasto com saúde e também diz o que não é gasto com saúde, para que aqueles maus gestores, para que os descomprometidos com a saúde não utilizem os poucos recursos da saúde e gastem com o que verdadeiramente não seja a saúde. Contudo, devemos nos lembrar que o desempenho brasileiro no financiamento público em saúde é 40% abaixo do que a média, da média internacional. Já somos considerados o 7º maior PIB do planeta. É verdade, senhor presidente. Em contrapartida, ostentamos o 72º lugar no quesito investimento público em saúde. Ainda falta muito a percorrer, senhor presidente. Em relação ao gasto público em saúde, a situação apresentada no Brasil fica abaixo do padrão de países vizinhos, apesar de termos um nível de desenvolvimento maior e de riquezas naturais bem maior do que esses países. Tudo isso ratifica a necessidade de voltarmos a discutir o quanto antes os 10% da receita da União para o SUS, proposta por esta Casa, que já foi votada aqui no Senado em 2008. E com a manutenção desta proposta, que consta no projeto original, a saúde poderá receber cerca de 32 bilhões escalonados até 2014. O próprio ministro da Saúde, Alexandre Padilha, já mencionou que o SUS precisa de pelo menos mais 45 bilhões. A forma com que defendemos a regulamentação da emenda constitucional número 29, de fato, não resolve o problema, mas minimizam. E, neste momento, é o que se pode ser feito. Acredito e defendo, senhor presidente, firmemente, o princípio da percentualidade. Os estados são obrigados a investir 12% em saúde, os municípios 15%, o Distrito Federal 12% e a União, o outro ente federado, deveria adotar o mesmo princípio da percentualidade e, portanto, investir os 10% para o SUS. Por que não, senhor presidente? Embora sejamos todos sabedores de que mais recursos para a saúde sejam necessários, sabemos também que não necessitamos de nenhum novo tributo e não acredito que esta Casa aprove. E é por tudo já dito aqui que reitero minha defesa pela aplicação do princípio da percentualidade para que este seja estendido à União, deixando claro que o meu apoio pela aprovação da regulamentação da Emenda Constitucional 29, como autógrafo remetido por esta Casa à Câmara dos Deputados em 2008. Não podemos, senhor presidente, abrir mão deste requisito. O SUS precisa, sim, de mais investimentos e os 10% garantirá mais investimento. O SUS precisa, sim, da qualidade nos gastos e a Emenda 29 fará isso, dizendo o que é verdadeiramente gasto com saúde e também diz o que não é, porque, repito, para que os maus gestores, os descomprometidos com a saúde, não gastem os poucos recursos com a saúde com aquilo que não é SUS, o que não é saúde. O SUS também precisa de um terceiro item, uma política de recursos humanos, como a terceira Conferência Nacional de Saúde pautou, e é um tema atual e extremamente necessário. E o SUS, senhor presidente, finalmente precisa de um quarto elemento, que é transparência na missão de cada ente federado. Qual a missão verdadeira da União? Qual a missão dos estados e do Distrito Federal? E qual a missão dos municípios? Para que cada cidadão, cada cidadã, em qualquer canto deste país, dessa nação que esteja, saiba de quem cobrar, de qual ente federado cobrar na hora que faltar um serviço, na hora que faltar um medicamento. É só, senhor presidente. Muito obrigado.